Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia. São 7h40. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta sexta-feira, 2 de agosto de 2019. Na mesa de áudio e central técnica, Marcos Inácio. Treinador do Fluminense segue ameaçado de perder o cargo. Mais de 100 mil sócios do Timão terão dívidas perdoadas. Brasileiros continuam fazendo história no Pan de Lima, no Peru. Definidos os classificados para as quartas de final da Libertadores da América. Estes são os destaques do programa de hoje.
Copa Libertadores da América.
No último jogo da fase de oitavas de final da Copa Libertadores da América, o Grêmio derrotou o Libertad do Paraguai por 3-0 fora de casa na noite desta quinta-feira. Mário Silva comenta o encontro de Grêmio e Libertad e as quartas de final da competição.
Em uma partida decidida no primeiro tempo, o Grêmio avançou às quartas da Libertadores e vai enfrentar o Palmeiras. No jogo de ontem, André voltou a marcar depois de 11 jogos. Fez uma excelente partida. Cebolinha, o Everton, pouco jogou. E Jean-Pierre completou o marcador. O primeiro gol foi aos 6 minutos. Jean-Pierre de pênalti. Depois o André fez 2 gols aos 20 e aos 46. E liquidou a fatura à equipe do Grêmio, que agora vai jogar com o Palmeiras. Mas antes, tem compromisso pelo Campeonato Nacional contra a Chapecoense na segunda-feira que vem. O detalhe curioso do jogo foi a ventania durante a partida. Ventou tanto que o Jean-Pierre, que fez o gol de pênalti, que foi 6 minutos, o Libertad já começou perdendo cedo, teve dificuldades de botar a bola na marca em virtude do vento. Vejam como ventou. Mas o Grêmio fez uma excelente partida, controlou o jogo desde o início e liquidou o jogo no primeiro tempo. Fez aos 6, aos 20 e aos 46. O curioso da partida também foi a volta do artilheiro André, que há muito não marcava, 11 jogos sem marcar. E ontem fez 2 gols. Agora temos Grêmio e Palmeiras, Flamengo Internacional de um lado. Do outro lado, temos River Plate e Cerro Porteño e o Boca Júnior pegando a LDU. O bom nessa história toda é que, a partir de agora, garantido na final um clube brasileiro. O Palmeiras, o Grêmio, que ontem venceu e venceu bem, eu repito, a Libertad por 3-0, o Flamengo ou o Internacional. Eu acho que, realmente, nós teremos uma final muito interessante. Um time brasileiro e, quem sabe, um time argentino. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Jogos Pan-Americanos.
Prossegue até o próximo dia 11 em Lima, no Peru, a 18ª edição dos Jogos Pan-Americanos. Alguns esportes brasileiros vêm quebrando barreiras e chegando pela primeira vez a uma final, ou até conquistando medalhas de ouro, como aconteceu na ginástica artística masculina. O badminton é mais um desses esportes onde brasileiros vêm fazendo história para o esporte nacional. Igor Coelho, principal nome da modalidade badminton do Brasil, marca presença numa final inédita para os brasileiros. Igor Coelho fala do que sentiu e pensou quando venceu seu adversário canadense, Jason Rochu, e se classificou para a final.
Orgulho para mim ter vindo a Chacrinha, meu pai, ter lutado tanto pelas crianças e eu ser o fruto desse trabalho, representar meu país, 200 milhões de brasileiros. É um orgulho, é uma honra estar na final e fazendo história para o badminton brasileiro.
Igor Coelho também falou sobre o que se passa em sua cabeça quando pensa que está numa final inédita para ele e para o país.
Com certeza. É toda a história, tudo esforço, peteca, sem peteca, sem raquete, e os patrocinadores e o que morar fora, tudo, é uma mistura de sensação.
Igor Coelho entra em quadra hoje, às 16 horas, horário de Brasília, para a disputa do ouro inédito com o canadense Brian Young. No quadro geral de medalhas dos Jogos Pan-Americanos 2019, o Brasil está na quarta colocação com um total de 47 medalhas, sendo 12 de ouro, 12 de prata e 23 de bronze. Em terceiro está o Canadá, também com 12 medalhas de ouro, 24 de prata e 19 de bronze. Em segundo, o México, com 16 medalhas de ouro. E em primeiro, Estados Unidos, 36 medalhas de ouro. Depois da derrota para o São Paulo no último dia 27 no Maracanã, o Fluminense se manteve na 17ª colocação e isso não é bom. Rodrigo Ricardo destaca o assunto.
O Fluminense tem pela frente o Internacional neste domingo no Maracanã. O jogo vale pela 13ª rodada do Brasileirão e vale muito para o tricolor carioca, que tenta escapar da zona do rebaixamento. Mesmo classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana, o treinador Fernando Diniz segue bastante questionado nas Laranjeiras.
Traçar um paralelo entre o brasileiro e a Copa Sul-Americana, a gente cai naquela questão do resultado. E é uma armadilha que eu não costumo cair. A gente precisa ganhar jogos no brasileiro, jogando bem.
O treinador Fernando Diniz não é consenso dentro da nova diretoria do Fluminense. E não é segredo que cresce o nome de Zé Ricardo como possível substituto, caso Diniz siga perdendo no Brasileirão. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Fique por dentro.
Fundado no ano de 2000, o Brasiliense Futebol Clube comemorou 19 anos de existência nesta quinta-feira, dia 1º de agosto. No início foi Brasiliense Futebol Clube de Taguatinga. O Brasiliense foi campeão da Série C em 2002, campeão da Série B em 2004 e em 2005 participou da Série A do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, 13 participações. Sua melhor colocação foi a quarta em 2007. O Brasiliense é o maior vencedor do Campeonato Brasiliense, com 9 títulos conquistados em 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013 e 2017.
Flamengo!
Gabriel Barbosa Almeida chega a seu 20º gol pela quarta temporada seguida. Rodrigo Ricardo destaca o assunto.
Nesta temporada, mais do que nunca, Gabriel Barbosa vem fazendo jus ao apelido de Gabigol. O atacante já balançou as redes por 22 vezes este ano. Tamanha performance do camisa 9 do Flamengo é explicada em parte pela chegada do treinador Jorge Jesus.
O Gabi está muito confiante, está a fazer gol, todos os jogos ele faz gol. Esta posição que eu também lancei agora, diferente do que fazia, acho que lhe dá mais liberdade, acho que lhe dá mais espaço, acho que vai mais ao encontro das características dele. E, portanto, ele tem sabido aproveitar e tem se identificado com a nossa ideia de jogo em relação a ele e está a responder com golos.
O passe de Gabigol pertence ao Inter de Milão e há rumores de que o time italiano teria interesse em negociá-lo por 18 milhões de euros. Times da Espanha, da Inglaterra e o Dinamo de Moscou estariam na briga para contratar Gabigol. O Flamengo nega os boatos. O jogador, que completa 23 anos dia 30 de agosto, deve seguir emprestado ao clube carioca até o fim de 2019. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Com o objetivo de fortalecer patrocínio e zerar débito, 111 mil torcedores corintianos vão ter seus débitos perdoados pelo clube. Mas isso tem uma condição. Os torcedores perdoados terão que abrir uma conta no banco que tem patrocínio na camisa da equipe. Sendo assim, o clube aumenta o número de clientes do banco e tem suas dívidas perdoadas com os torcedores. Segundo advogados especialistas em direito do consumidor consultados, a prática é legal, desde que fique clara para o sócio o custo pela aquisição da conta.
Premiação.
A FIFA divulgou nesta quarta-feira a lista dos melhores do mundo do futebol. O Brasil não terá esse ano nenhum representante entre os 10 melhores jogadores pelo segundo ano consecutivo. Por outro lado, o Tite voltou a entrar no top 10 entre os técnicos. Assim como no masculino, no feminino, também não teremos representantes entre as 10 melhores do mundo. Marta, recordista com 6 títulos de melhor do mundo e atual detentora do prêmio, não figurou nas 12 jogadoras selecionadas. Bom, Mário Silva comenta sobre o prêmio de melhores do mundo da FIFA em 2019.
A lista dos melhores jogadores, o top 10, e que é a lista onde teremos a eleição do melhor jogador da temporada 18-19, não teve, como todo mundo sabe, um jogador brasileiro sequer. Mas alguns concordam, outros não. No meu entendimento, um jogador tinha condições de estar nessa lista. O goleiro da equipe do Liverpool, que foi considerado o melhor goleiro da temporada, o Alisson, e que foi vice-campeão inglês e que ajudou muito o Liverpool a conquistar a UEFA Champions League. No meu entendimento, essa é uma injustiça. No mais, alguns podem querer colocar o Roberto Firmino, desse mesmo Liverpool. Só que a equipe inglesa colocou vários jogadores, dentre eles o Salah, que realmente fez uma bela temporada, o Mané, que estava excelente, além de outros jogadores. A lista de melhores jogadores está de bom tamanho com esse senão, a não presença do Alisson. Com relação aos treinadores, o Tite volta ao top 10 até com merecimento. Não ganhou a Copa do Mundo em 18, mas acaba de conquistar a Copa América. Resta saber agora qual vai ser o melhor jogador da temporada, mas isso vai ficar para uma outra data. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Fique ligado.
A Confederação Brasileira de Futebol definiu na noite desta quinta-feira a data e horário e também os locais dos jogos das oitavas de final da Copa Verde 2019. Os dois representantes do Distrito Federal farão seus jogos de ida na capital. E, segundo a CBF, o jogo entre Sobradinho do Distrito Federal e Remo do Pará, que está agendado para o dia 6 de agosto, terça-feira, a partir das 3 horas da tarde, no estádio Agostinho Lima, em Sobradinho, teve um pedido protocolado pelo Sobradinho para mudança de local e data, pois o estádio não está em condições de receber o jogo. O pedido é que o jogo passe para o dia 7 de agosto, às 15 horas e 30 minutos, em local ainda a ser confirmado.
Vasco!
O Vasco da Gama se prepara para enfrentar o CSA pela 13ª rodada do Brasileirão. Detalhes com Rodrigo Ricardo.
Em agosto, o Vasco completa 121 anos. Mas no time de Vanderlei Luxemburgo, a ordem é treinar duro para encarar o CSA no próximo domingo. O jogo vai acontecer no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O time realizou um jogo-treino nesta última quinta contra a Portuguesa. E a grande novidade foi a escalação do jovem Thales Magno entre os titulares. Na lateral esquerda, Danilo Barcelos deve voltar ao time no lugar de Henrique. O Vasco tem 13 pontos no Brasileirão e ocupa, neste momento, a 15ª colocação no campeonato. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Fórmula 1.
A 12ª etapa da temporada 2019 da Fórmula 1 na Hungria acontece nesse final de semana em Hungaroring. O horário das corridas começará às 5 horas da manhã com a Fórmula 3, que será em 22 voltas ou 40 minutos. E às 6 horas e 25 minutos, a Fórmula 2, com 28 voltas ou 45 minutos. E às 10h10 da manhã, a Fórmula 1, 70 voltas ou 120 minutos de corrida, sempre no horário de Brasília.
Atletismo.
Caster Semenya, bicampeã olímpica e bicampeã do mundo da prova dos 800 metros, não vai poder defender o seu título no Mundial de Doha em setembro, após uma nova decisão tomada pela Justiça da Suíça durante o polêmico caso envolvendo a atleta. Detalhes e comentários com Wagner Gomes.
Continua a polêmica em torno da atleta bicampeã olímpica dos 800 metros rasos, Caster Semenya. A Corte Arbitral do Esporte voltou atrás em relação à posição de liberação da atleta. Dessa forma, Semenya fica fora do Mundial de Atletismo no Catar. A competição começa em 28 de setembro. A revogação ocorreu porque a atleta se recusa a tomar os redutores do hormônio supressores de testosterona. De acordo com as regras da Federação Internacional de Atletismo, ela deveria tomar a medicação. A Corte Arbitral do Esporte resolveu revogar a permissão anterior devido a esse fato. Agora pergunto, tomar supressores de hormônio também não seria uma forma de doping no atletismo? Não sei, eu acho que o caso precisaria ser mais bem aprofundado com o debruçar de vários fisiologistas sobre o caso, uma discussão mais ampla, formar realmente um grupo, uma equipe multidisciplinar para poder estudar esse caso. Porque é muito ruim, você cria uma expectativa, uma atleta bicampeã olímpica que de repente se vê castrada de poder trabalhar, de poder atuar no cenário do atletismo internacional. A meu juízo, isso é muito difícil. Então, realmente precisa de mais estudo, mais aprofundamento. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Doping.
O advogado Thomas Matos de Paiva, assessor antidopagem da Confederação Brasileira de Atletismo, participará da 4ª Conferência Mundial sobre Dopagem no Esporte, que será realizada pela Agência Mundial Antidopagem de 5 a 11 de novembro, na cidade de Katowice, na Polônia. Thomas representará a Confederação Brasileira de Atletismo e a inscrição dele já foi confirmada pela WADA. A Confederação Brasileira de Atletismo é a única entidade do desporto nacional a participar da fundação da WADA e de estar presente nas três conferências anteriores. No Brasil, a CBAT criou sua comissão antidoping no começo da década de 2000. Sempre foi a entidade com mais controles realizados no Brasil depois do futebol. Atualmente, os testes são de responsabilidade da ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem.
Aconteceu nesse dia.
Em 1936, em São Januário, a seleção paulista conquistava o Campeonato Brasileiro, época da cisão da antiga Confederação Brasileira de Desportos, e essa, ao vencer a seleção gaúcha por 2-1. No ano de 1952, no Maracanã, o Fluminense conquistava a Copa Rio 52, torneio internacional em homenagem ao aniversário de 50 anos do Fluminense e que empatou com o Corinthians em 2-2. Participaram do torneio 6 equipes de 6 países. O Bate-Bola Nacional Primeira Edição estará de volta na segunda-feira, às 7h40. Bom dia.
Astrid.
Bate-bola nacional.